DW. Programa especial.
O som da chuva já não traz apenas alívio. Em muitos pontos dos países africanos de língua oficial portuguesa, ele anuncia destruição. Ciclones cada vez mais intensos, secas prolongadas, cidades poluídas. O mar a avançar sobre ilhas e zonas costeiras. Em 2026, os Palop terão grandes desafios porque estão expostos aos impactos da crise climática global, apesar de quase não contribuírem para o aquecimento do planeta. As grandes questões ambientais nos Palop têm duas origens principais. Pressões externas causadas pelas mudanças climáticas, como chuvas extremas, secas e cheias, e as pressões internas ligadas a modelos de desenvolvimento baseados na exploração intensiva dos recursos naturais. Neste programa especial, analisamos os grandes desafios ambientais que moldam o presente e o futuro desses países africanos organizados por temas que atravessam fronteiras. Nos Palop, as mudanças climáticas já não são projeções científicas, são experiências diárias. Ciclones no Índico, secas prolongadas no sul de África, chuvas fora de época e cheias repentinas colocam em risco comunidades inteiras. A água, paradoxalmente, vem em excesso ou há escassez. Em alguns territórios, chove demais, destruindo culturas e habitações. Em outros, a falta de água ameaça a segurança alimentar. O geólogo moçambicano Hélio Vasco Gagnani, da Associação Prosperidade Ambiental Integrada, no centro-oeste de Moçambique, alerta que a crise climática expõe uma fragilidade estrutural comum, a má gestão dos recursos hídricos.
O desafio premente para o 2026, referente a esta crise climática, vai ser a gestão de recursos hídricos, porque enquanto nós não conseguirmos fazer uma boa gestão de recursos hídricos, as comunidades praticamente estarão vulneráveis porque dependem, a maior parte delas, da agricultura.
Chuvas acima da média, rios que tomam antigos cursos, campos agrícolas submersos. O impacto é direto na subsistência das famílias.
Porque viemos sucessivamente, por causa do fenômeno El Niño, sucessivamente por uma seca intensa, as pessoas foram fazendo a sua agricultura em zonas de domínio fluvial, em zonas que os rios passam, leito maior dos rios. Como ficaram 2 anos sucessivos com escassez de precipitação, foram fazendo a sua agricultura, as suas machambas nas bermas dos rios, aqueles rios intermitentes, sobretudo. Acontece que este ano nós temos uma precipitação acima da média, agora que começou a época chuvosa. Ainda ontem, hoje, esta manhã, se atrasou esta entrevista porque estava mesmo a fazer trabalho de campo. As populações agora estão numa situação de ter que retirar as suas culturas antes de estarem preparadas, porque o rio voltou a tomar seu curso normal e elas já estavam a cultivar nessas zonas.
Outro eixo central da crise ambiental que impacta os Palop é o avanço de projetos extrativistas, a mineração, petróleo e gás, frequentemente associados à poluição, à destruição de ecossistemas e conflitos sociais. Organizações ambientais alertam que o modelo dominante privilegia interesses econômicos e ignora impactos ambientais e humanos. Anabela Lemos, da ONG moçambicana Justiça Ambiental, denuncia um padrão recorrente.
A destruição completa dos ecossistemas, a exploração mineira em MTET, com o ambiental horrível, já fez um caso bons anos atrás sobre a poluição. Nada aconteceu hoje, atualmente estamos a procurar onde é que está esse caso.
Rios contaminados, ar irrespirável, crianças a crescer em ambientes tóxicos.
Os moradores de Montiste meteram outro caso agora também por causa da questão de poluição. Os rios estão poluídos, o ar está insuportável, as crianças vivem num ambiente que é um abuso, é uma violação dos direitos humanos.
No litoral, a pressão é semelhante. A exploração de combustíveis fósseis ameaça ecossistemas marinhos frágeis.
Em Cabo Delgado, a exploração do gás já está a destruir um ecossistema raro. Estão a fazer perfurações no meio do coral para passar os tubos para a exploração do gás para trazer para a planta na parte terrestre.
Casos de crimes ambientais, como o colapso de barragens de resíduos e a mineração de areia, repetem-se, muitas vezes, sem responsabilização.
Como, por exemplo, em Chibuto, uma mineração de areias pesadas arrebentou com a barragem de retenção dos minerais e aquela água toda poluída foi destruir as manchambas, o gado e tudo aquilo que as comunidades dependiam da sua sobrevivência. Até a data, nada foi feito para remediar e a exploração mineira dos chineses continua.
A exploração mineira desenfreada também deixa marcas profundas em várias províncias angolanas. Minerais como diamantes, ouro e ferro extraídos deixam os rios poluídos, terras degradadas e comunidades inteiras afetadas em várias províncias. Angola está entre os maiores produtores de diamantes do mundo, mas nas zonas de exploração, os riscos são iminentes. Rafael Lucas, ambientalista da Associação Ambiental Minuto Verde, Quercus Angola, explica o que está a acontecer nestas províncias.
As províncias que fazem muita exploração do diamante, funda, norte e sul, estamos cientes de que a exploração é tão intensa a ponto também de colocar, digamos, em risco a vida daquelas comunidades.
A crise ambiental também se manifesta nas cidades. O crescimento urbano rápido, sem planeamento, agrava problemas de saneamento, lixo e saúde pública. O ambientalista angolano Vladimiro Russo, da Fundação Kisama, explica que a gestão de resíduos será um dos grandes desafios ambientais em 2026.
Para a área urbana, o principal desafio continua a ser a gestão dos resíduos sólidos, particularmente a nível, obviamente, das grandes cidades. Como valorizar os resíduos? Penso que um desafio importante vai ser a implementação da estratégia de eliminação progressiva do plástico de uso único, mas tudo isto associado à gestão dos recursos dos resíduos sólidos urbanos e, obviamente, o segundo desafio tem a ver com o saneamento urbano, o saneamento do meio.
Lixo acumulado aumenta riscos de doenças, agrava inundações e acaba nos rios e no mar. Nos países insulares e costeiros, o oceano é a fonte de vida e também uma ameaça. A erosão costeira, a subida do nível do mar e a poluição marinha colocam em risco comunidades, pesca e turismo. Silvana Roque, da ONG cabo-verdiana Terrimar, descreve a situação.
Há muita erosão, né, causada quando essas chuvas intensas e também há muito vento. Cabo Verde é um país com ventos durante todo o ano. Isso prejudica, apoia, aumenta a erosão, né, e aumenta também a desertificação e a dificuldade para os agricultores, né, para conseguirem produzir os seus alimentos.
A escassez de água doce é outro desafio histórico em Cabo Verde, agora agravado pelas mudanças climáticas.
As chuvas estão cada vez mais fora dos padrões, né? Por exemplo, agora no mês de dezembro, em Cabo Verde costuma ser já um mês seco, né? Porque a época de chuvas termina em outubro, mas esse mês tem chovido já há vários dias seguidos em algumas ilhas. Então, as mudanças climáticas é um fator preocupante que, infelizmente, a tendência é que essas situações todas de eventos climáticos possam piorar, é a tendência, e isso é muito preocupante, sendo um país insular em que a maioria da muitas das comunidades vivem nas zonas costeiras, é uma grande preocupação.
O lixo urbano, sobretudo o plástico, acaba frequentemente no mar.
As ilhas de Cabo Verde têm muitas ribeiras, né? Quando o lixo não é depositado no local correto, ele fica nas ribeiras, quando chove ele é levado para o mar. E no mar ele causa inúmeros problemas. O lixo de maior tamanho, por exemplo, as bolsas plásticas, tampinhas de garrafa e outras coisas, podem ser ingeridos pelos animais marinhos, pelas tartarugas, por exemplo. Acontece muitos casos em que recebemos tartarugas com problemas porque engoliram lixo, aves marinhas, que ficam, não só ingerem, mas também ficam presas, né, nos resíduos que estão no mar. Tartarugas que vêm presas em linhas de pesca, que foram deitadas ao mar, em redes, e muitas vezes esses animais perdem um membro ou acabam perdendo a vida por causa desse lixo que está no mar.
As florestas dos Palop, do Miombo ao Mayombe, dos mangais às florestas de montanha, são cruciais para o clima global e para as comunidades locais. Iniciativas internacionais tentam criar incentivos para mantê-las em pé. Um exemplo é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado na COP30 em novembro no Brasil. A bióloga Érica Tavares vê oportunidades, mas também riscos.
Pode sim ser uma oportunidade real para Angola, sobretudo porque Angola possui vastas florestas, né, e bastante diversidade, que ainda estão um pouco degradadas e que têm um grande potencial para conservação, para restauração e até para geração de créditos de carbono e de biodiversidade.
E aponta desafios.
Mas os riscos são bastante claros. Há aqui fraca governação, a falta de transparência na gestão dos recursos, principalmente a exclusão das comunidades locais e também a ausência de fiscalização e especialmente independente.
Embora Angola tenha várias florestas ainda pouco degradadas, a bióloga alerta que a desflorestação aumenta.
A desflorestação, infelizmente, continua a crescer, sobretudo a desflorestação associada à produção informal de carvão vegetal, também a expansão agrícola, que muitas vezes não é planeada, e certamente que também a fraca fiscalização.
O dilema é que muitas comunidades vivem do abate das árvores, por isso a necessidade de consciencialização e alternativas de subsistência, alerta o ambientalista Rafael Lucas.
A população também vive fazendo abates de árvores de forma discriminada, muitos para venda de madeira, outros para venda de carvão. Então, esse elemento acaba sendo, digamos, um elemento difícil, porque a população não sabe os reais efeitos quando andamos ali, obviamente, a abater árvores de forma discriminada.
Para o sociólogo guineense Miguel de Barros, a crise ambiental nos Palop é também política e histórica.
As ameaças que existem, essas ameaças são sobretudo geoestratégicas, né? E que acabam por impactar no próprio contexto local. Temos a questão, por exemplo, da exploração dos minérios, dos recursos naturais, com empresas que muito dificilmente conseguem cumprir tudo aquilo que está na lei do ambiente, como, por exemplo, fazer a avaliação prévia de impacto ambiental. Estamos a falar, por exemplo, também de atores que estão na exploração, por exemplo, dos recursos madeireiros e que não cumprem aquilo que é lei de exploração da madeira.
Ele defende soluções construídas a partir do Sul Global, baseadas em realidades e iniciativas locais. E há bons exemplos, vindos, por exemplo, de Cabo Verde ou Bissau.
A Guiné-Bissau tem experiências muito inovadoras e também muito ativas. Uma das primeiras experiências que está a ser celebrada aqui é o facto de mais de 26% do território nacional ser área protegida e dentro deste sistema das áreas protegidas não serem áreas protegidas militarizadas. São áreas protegidas com comunidades no seu interior e que no plano de gestão dessas áreas protegidas foram integrados modos de vida, os rituais, os protocolos culturais desses povos enquanto mecanismo de gestão, e são áreas protegidas, por exemplo, comunitárias, que reconhecem as estruturas e representatividades culturais étnicas desses povos enquanto mecanismo de governança territorial e de governança do património.
Em Cabo Verde, por exemplo, uma solução criativa aproveita o excesso de chuva para armazenar água em cisternas subterrâneas, garantindo reservas para os períodos de seca.
Se faz muito aqui em Cabo Verde a captação de água de nevoeiro, principalmente nas zonas mais altas, porque nas zonas mais altas e nas áreas também florestadas há uma maior formação de nuvens, né? E com essas estruturas de captação de água de nevoeiro, é possível utilizar a condensação da água e captar a água através de redes, e essa água é armazenada em cisternas que depois essa água pode ser usada para agricultura, para dar para os animais.
Em Angola, também se tem recorrido a reservatórios para armazenar água das chuvas. Com base num método tradicional, são as chamadas chimpacas. Com isso, armazena-se água também para os períodos de seca, mitigando o impacto ambiental. Outras boas práticas, vindas principalmente de associações e de ONGs, também são vistas nas cidades. E a era digital proporciona boas ferramentas, explica Érica Tavares, da organização Eco Angola.
Nós temos trabalhado muito com rádios locais, a televisão, também com os nossos canais digitais, com o nosso website, e publicamos muitos artigos e muita informação sobre ambiente, clima, para resolver em Angola a gestão de resíduos e saneamento básico. Nós temos trabalhado muito também com produção de conhecimento científico local e conhecimento comunitário também.
E mesmo para os grandes impactos, que parecem não ter solução, como ciclones e tempestades que afetam Moçambique, há ações.
Estamos a fazer um apoio para arranjar soluções com materiais locais em que possa apoiar as comunidades, porque há áreas em Moçambique que uma ventania ou uma tempestade simples no fim do dia destrói várias casas e árvores e tudo aquilo que está à volta.
O uso da energia solar é outro exemplo de uma boa prática nas comunidades moçambicanas. É uma fonte limpa e renovável, que leva a eletricidade aonde ela não chega, reduz a dependência de combustíveis fósseis e ajuda no combate às alterações climáticas.
Também estamos a mostrar que há soluções para a energia para todos em Moçambique e em África, com docas solares e geridas pela própria comunidade.
Apesar dos desafios, há caminhos possíveis. Conservação liderada por comunidades, políticas públicas responsáveis, informação de qualidade e justiça ambiental. Nos Palop e por todo mundo, proteger o meio ambiente é proteger vidas, culturas e o futuro das próximas gerações. Com isso, a pergunta que fica é: que futuro desejamos para nós e o nosso planeta? Este programa especial foi produzido e editado por Tainã Mansani. Revisão é de Guilherme Correia da Silva. Chefe de redação, Márcio Pessoa.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África. Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.